Estamos de volta, ouvintes, e agora vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro, o Bancários Rio, Adriana Analesso. Adriana Analesso, bom dia.
Bom dia, Anderson e ouvintes do programa Faixa Livre.
Adriana, muito obrigado por mais uma vez você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar também um feliz ano novo, com muita força para lutar nesse momento que o Brasil atravessa. Adriana, o ano não começou nada bom para os bancários do nosso país. Nós tivemos a informação na última segunda-feira de que o Banco do Brasil, em um plano chamado de reorganização administrativa, vai fechar 361 unidades de atendimento, sendo 112 agências, e demitir cerca de 5 mil funcionários através de um programa de desligamento extraordinário. A expectativa do banco é de uma economia de 535 milhões de reais com a medida em 2021 e 2,7 bilhões até 2025. Antes de nós abordarmos os reais interesses dessa ação do governo, Adriana, como é que vocês do Sindicato dos Bancários receberam essa notícia no meio justamente de uma pandemia?
Anderson, recebemos com muita indignação e surpresa também. É um ataque, né, a um banco tão importante, que atende a milhares de brasileiros em locais que muitas das vezes só tem aquela unidade, só tem aquela agência. Porque é importante lembrar que nenhum banco privado quer montar agência numa cidadezinha de interior, né? Isso é muito raro de acontecer. Então é muito preocupante a situação. Milhares de pessoas ficarão sem atendimento, porque a gente sabe que tem diferentes realidades no país, né? Tem os clientes que têm mais habilidade para lidar com a tecnologia existente e tem outros que não, que precisam realmente do atendimento presencial. Isso é muito grave. Recebemos também com muita indignação o fechamento da Ford, né? E pior, é a forma como o governo trata isso, né? Aumentar o desemprego no país é gravíssimo. Gravíssimo, porque você tira renda do trabalhador, né? Você tira a renda do trabalhador do ciclo da economia. Esses trabalhadores perdem os seus empregos e com 14 milhões de desempregados e sem oportunidades, acabam retraindo, né, ainda mais a economia que já está estagnada. Então é muito grave, muito sério o que está acontecendo, mas estamos aí lutando para tentar reverter esse quadro.
E o que é que a diretoria do banco falou para vocês do sindicato a respeito dessa situação, Adriana? Qual foi a alegação do governo para essa iniciativa de demitir trabalhadores e fechar agências?
A diretoria do banco falou muito pouco, né? Na verdade, foi uma apresentação em PowerPoint, onde os reais objetivos não foram expostos. Mas nós conhecemos bem essa realidade e sabemos quais são. A ideia do governo, o governo deixa claro isso, é a privatização das estatais, no caso do Banco do Brasil, uma empresa de economia mista. Você vai sucateando, tirando serviços essenciais, restringindo as atividades do banco, demitindo e fechando agências. Com isso, você torna a empresa mais atrativa para o setor privado. Então, é grave a situação, mas nós estamos aqui para lutar e resistir.
Vocês pretendem tomar alguma iniciativa contra essa medida absurda do governo federal, Adriana? Já há alguma reunião agendada com os representantes do banco? O que é que o Sindicato dos Bancários pode fazer para evitar essa situação grave?
Bom, Anderson, nós estamos adotando todas as medidas cabíveis, né? Estamos fazendo avaliação jurídica, estamos denunciando publicamente a ação do governo, pedindo a solidariedade e ajuda de parlamentares. Eu sempre digo que a nossa luta é na rua, é no parlamento e é no local de trabalho. Então, nós estamos organizando os trabalhadores, resistir é preciso. É muito cruel essa reestruturação do Banco do Brasil. Só para exemplificar, Anderson, e para que as pessoas tenham a dimensão do que é isso, é assim, ó, fecha uma agência bancária em um local e lá naquela agência tem um conjunto de trabalhadores, caixas, gerentes, escriturários, enfim, vários trabalhadores. A opção para esses trabalhadores ou é pedir demissão ou tentar uma realocação em outra unidade. Só que é muito grave, porque eles perdem a comissão de função de imediato. Ou seja, eles perdem a renda. Então é muito sério, né? Você tem uma renda, você organiza as suas finanças a partir da sua remuneração. O que o banco faz é muito cruel e desumano. É um ataque aos trabalhadores do Banco do Brasil. E nós estamos aí na resistência, estamos adotando todas as medidas necessárias e cabíveis.
O detalhe, Adriana, é que apenas nos 9 primeiros meses do ano passado, o Banco do Brasil deu um lucro líquido de mais de 10 bilhões de reais. Por que essa sanha privatista do governo federal?
Essa pergunta é muito importante, não é, Anderson? Por que privatizar uma empresa que é altamente lucrativa? Para entender um pouquinho o sistema financeiro brasileiro, nós temos cinco grandes bancos no país que concentram cerca de 80% do total de ativos circulando. É uma concentração muito intensa. E nós temos dois bancos públicos que são importantíssimos, né, para a concorrência, inclusive, que tem papel social importante para atender às demandas da sociedade. O Banco do Brasil, por exemplo, concentra o maior financiamento da agricultura familiar. Nenhum banco privado tem interesse, né, em financiar a agricultura familiar ou habitação a créditos mais baixos, né, a juros mais baixos. E essa é uma reflexão que a sociedade brasileira tem que fazer, né? Então, assim, é muito grave você privatizar uma empresa que é altamente lucrativa. E isso eles deixam claro a todo momento, né? Por eles vendiam tudo, todo o patrimônio público no país. É um momento de reflexão da sociedade, é um momento de resistência, é um momento de luta.
Como você bem disse, Adriana, o governo federal já vinha demonstrando há tempos a intenção de desmontar o Banco do Brasil. O próprio Paulo Guedes disse isso com todas as letras naquela fatídica reunião ministerial do ano passado, que queria privatizar o banco. Eu gostaria que você explicasse aqui para os nossos ouvintes a importância do Banco do Brasil para a economia do nosso país, Adriana. Por que é fundamental que ele se mantenha como uma instituição pública?
Ótima pergunta, Anderson. A maioria das pessoas não tem conhecimento, né? Por que é tão importante a gente ter bancos públicos? Qual o papel deles? Eu vou exemplificar que eu acho que fica mais fácil. A agricultura familiar no Brasil é responsável por 70% do que nós consumimos. O Banco do Brasil é responsável por 99% do crédito direcionado tanto à agricultura familiar quanto ao agronegócio. Portanto, isso tem impacto direto na nossa mesa, no preço dos alimentos, né, daquilo que consumimos. E por isso, esse é um dos papéis do Banco do Brasil que é tão importante e porque ele é fundamental. Outro aspecto que é importante a gente analisar é o seguinte: quando a gente está num momento de crise, que é o que nós estamos vivendo nesse momento, uma crise mundial, que foi agravada pela pandemia do Covid-19, o Estado é fundamental que intervenha na economia, né? Visando diminuir os impactos para a cadeia de negócios, para a economia do país como um todo. E os bancos públicos, eles são fundamentais, né, para a recuperação econômica do país. Eu vou dar outro exemplo que aí fica mais claro. Em 2008, durante a crise de 2008, né, a quebra do Lehman Brothers, que atingiu boa parte do mundo, e o Brasil não ficou longe disso. Os bancos públicos, eles foram os responsáveis por manter o crédito a uns juros mais baixos. E isso demonstrou claramente que foi uma atitude acertada do governo à época, né? Porque você conseguiu manter um fluxo de crédito no país disponibilizado, principalmente para a população como um todo. E você, com isso, os bancos públicos, ao invés do que diziam especialistas e economistas de direita, né, que isso poderia impactar as contas dos bancos públicos, não foi isso que aconteceu. Na verdade, os bancos, tanto o Banco do Brasil quanto a Caixa Econômica, tiveram aí lucros significativos no momento, naquele momento, né, naquela época. O que demonstra claramente, Anderson, que assim, ó, o pobre, a pessoa mais humilde, né, aquele, ele honra os compromissos dele, sabe? Honra. Sabe, a maioria das pessoas mais humildes, mais pobres, quando pegam um crédito, fazem questão de pagar. E só não pagam se não tiver realmente condições ou possibilidades para isso. Então você pode usar os bancos públicos como ferramenta de, como agente públicos, né, para implementar políticas sociais. Como agora vimos recentemente, o Banco do Brasil, junto com a Caixa Econômica Mais, até potencialmente mais, mas o Banco do Brasil depois entrou também para fazer o pagamento do auxílio emergencial aplicado pelo governo. Ora, banco privado não quer pobre dentro das unidades bancárias. Banco privado não quer ter, correr risco de emprestar dinheiro para as pessoas mais humildes. Isso é papel do banco público. Então, assim, tanto a Caixa Econômica no setor da habitação, quanto o Banco do Brasil na agricultura familiar, porque a agricultura familiar é muito importante para o nosso país, expressei aqui os dados, são fundamentais, sabe? Um banco privado não tem o menor interesse em atuar nisso com crédito direcionado, com juros mais baixos, isso é papel do Estado. O Estado intervir para a saída da crise é fundamental. Enfim, mas parece que esse governo realmente não dá a mínima para isso, né? Na verdade, assola o país, enterra o país numa crise profunda, sem perspectivas futuras, sem reconhecer seus erros, sem reconhecer a sua responsabilidade e o papel que tem nesse momento. Mas estamos aí. Resistindo, é preciso resistir, é preciso lutar, mas mais do que isso, é preciso dialogar com o conjunto da sociedade e mostrar a importância que tem tanto as estatais brasileiras, né, Eletrobras, Petrobras, quanto os bancos públicos. Cada um tem no seu setor uma importância que é fundamental para a saída da crise em nosso país.
O que é que os trabalhadores têm comentado a esse respeito, Adriana, da notícia dessas 5 mil demissões no banco? Qual é o sentimento desses profissionais, muitos deles que dedicaram sua vida ao Banco do Brasil?
É um sentimento de revolta, de indignação, né? Muita preocupação, porque, como eu disse anteriormente, a situação é tão grave que mexe em toda a estrutura familiar desses trabalhadores, pensando não só no bancário, mas no que está no entorno dele, né? Família dele. Porque você escolher entre pedir para sair e perder remuneração num cenário econômico extremamente difícil, econômico e social extremamente difícil, com um número de desempregados altíssimo, um mercado de trabalho sem oportunidades, né? Sem geração de oportunidades, com um governo que não dá resposta para nada, muito pelo contrário, sempre culpa terceiros e não assume as suas responsabilidades. Então é uma situação muito grave, mas esses trabalhadores têm demonstrado um sentimento muito ruim em relação a isso tudo, né? É muito angustiante a situação, muito angustiante. Eu lembro que eu não fazia parte ainda, né, do sindicato, enfim, há um tempo atrás, na época de um governo anterior também, tão cruel quanto esse, em que trabalhadores tiraram sua vida, porque mexe muito com o psicológico das pessoas, Anderson. Né, você fica realmente num processo de estresse muito alto. E tivemos trabalhadores do Banco do Brasil, à época, que tiraram sua vida, né, em um governo anterior por conta de uma situação parecida com essa. Então é muito sério. Então, esse olhar a gente precisa ter, né, o que é o olhar para o ser humano, né, que está ali por trás daquela mesa prestando um atendimento. São profissionais qualificados, são profissionais que dedicaram sua vida a essa empresa. Mas esperar o que desse governo, né? O que? Um governo que trata uma situação de pandemia tão grave como a do Covid-19 como uma gripezinha. Só com a saída, né, desse governo e a mudança desse projeto em curso no país.
Adriana, esse ataque ao serviço público se dá de maneira ampliada no nosso país. Não por acaso o governo quer aprovar o mais rápido possível aquela reforma administrativa que está tramitando no Congresso. Como é possível organizar os profissionais do funcionalismo para reagir a esse desmonte do Estado Nacional, Adriana? Você vê força da categoria para evitar a aprovação de mais essa reforma?
Num ponto importante, Anderson, que é essa reforma administrativa que mexe em toda a estrutura, né, do funcionalismo público no país. É muito grave o que a gente está vivendo. Na verdade, o objetivo desse governo é tanto privatizar como acabar com qualquer tipo de estabilidade dos trabalhadores. Nós estamos nos organizando, né, buscando audiências públicas, buscando parlamentares, nos organizando politicamente. Mas sabemos que é um momento muito difícil e desafiador. Eu acho que é um momento de grande debate na sociedade, né? De qual modelo econômico e social que essa sociedade quer. Esse é o debate que está atualmente, né, nas redes, enfim. Você tem em curso um modelo neoliberal com viés fascista, que pretende acabar com toda a estrutura de organização do país. Mas você tem possibilidades, né? Possibilidades de mudar essa realidade. Eu sempre acredito nisso, né? É importante a reflexão, porque você entender quando você vota num candidato A, B ou C, você entender qual o projeto político que ele defende é fundamental, porque esse projeto político interfere diretamente nas nossas vidas, né? Então, é um debate de grande reflexão aí para a sociedade brasileira. E nós seguimos aí fazendo os debates onde tem que fazer, né? Que eram os espaços públicos, nos locais de trabalho, enfim, junto à sociedade, para ver se a gente consegue, e eu acredito nisso, né? Mudar essa realidade e combater mais essa medida do governo em ataque aos trabalhadores. Os reflexos dessa reforma administrativa são muito significativos, né? Ela facilita, por exemplo, a perda do cargo. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com o Banco do Brasil, né? Só que regulamentado através de lei, né? Então, por exemplo, você pode perder o cargo independente de qualquer coisa. O governo vai lá, decide que vai mudar a estrutura de cargo, de funções, e muda, e pronto, você perde comissão, perde salário, perde o cargo, enfim. Ela é muito grave também porque ela pode vir a fragmentar as representações dos trabalhadores. E isso enfraquece, né? Como eu disse anteriormente, nós somos bancários, temos uma organização nacional. Isso nos dá força. Cada vez que você fragmenta ainda mais, né, a representação dos trabalhadores, mais você perde força. Força na sociedade, força de debate no parlamento, força. E isso é muito sério. Então, assim, como eu disse anteriormente, é um momento de grandes reflexões para a sociedade brasileira como um todo, em especial para os trabalhadores, né? É importante estar atento a qual projeto os candidatos defendem. E é importante lembrar que o Bolsonaro nunca escondeu quem ele era, né? Ele sempre foi muito claro em suas falas. Infelizmente, a sociedade brasileira optou por ele. A maior parte dos eleitores, né, dos brasileiros, optaram por ele nas eleições. E hoje a gente vive essa situação, uma situação de um governo, na verdade eu diria um desgoverno, né? Porque ele não apresenta solução para os problemas econômicos e sociais no país. O que você assiste é o aumento da miséria, é o Brasil voltando para o mapa da fome, é o aumento de número de desempregados, é o subemprego, né, circulando no país. Eles, desde o governo Temer e do golpe da presidenta Dilma, onde foi aprovada, por exemplo, a reforma trabalhista E a argumentação deles era que as empresas tinham pagavam muito tributos, pagavam muitos tributos, que isso impactava, que precisava retirar direitos, porque os trabalhadores brasileiros tinham muitos direitos. E isso só fortaleceu a precarização das relações de trabalho. Você hoje tem milhares de desempregados, centenas de subempregados, pessoas trabalhando só para sobreviver, né? Para ter o que comer, sem considerar a realidade do nosso país. É um ataque frontal às organizações, à organização sindical, é o tempo todo ataque aos movimentos sociais organizados, é um governo que não defende a democracia, que recentemente, inclusive, ameaçou, né? Nós tivemos aí nos Estados Unidos a tentativa de um golpe, e onde o presidente da República nos Estados Unidos estimulou isso. E é isso que esse presidente faz em nosso país. É isso que ele faz. Aliás, agora está tramitando no Congresso novamente o debate sobre a facilitação, né, do porte de armas no país. Qual o objetivo que está por trás disso? Ao invés desse governo estar preocupado com a fome, com a miséria, com o desemprego, ele está preocupado em dar arma para as pessoas? É isso? Então são reflexões que a gente tem que fazer, que a sociedade precisa fazer. Né? O que é mais importante, é você dar um prato, possibilitar alimentação para as pessoas, comida para elas sobreviverem, ou dar uma arma? Né? Em que condições? Né? Para quê? Qual é o objetivo disso? Então, isso acende aí a luz vermelha para nós. A nossa democracia de fato está em risco e a sociedade brasileira precisa repensar, né? Repensar o que defende. E os trabalhadores estão aí, inseridos nessa sociedade, a classe trabalhadora está inserida nessa sociedade, na verdade é a maior parte dela, e não tem a dimensão do potencial que ela tem, né? Porque a sociedade trabalhadora, ela tem um potencial incrível de organização, e é isso que a gente faz, né? É esse debate que está premente na sociedade, é por isso que a gente luta por um país mais igualitário, onde as pessoas sejam respeitadas, independente da sua cor, raça, orientação sexual ou opção política. Porque quem defende a democracia também defende isso. Há um pouco disso tudo, mas tudo isso é reflexo de um desgaste e de um governo que não olha para as pessoas, não olha para os seres humanos, diferentemente de mim em especial e da nossa organização, que pensa no ser humano, prioriza a vida, a alimentação, né? Prioriza o emprego, os direitos. Mas acreditar sempre, desiste jamais, Anderson. Esse é o meu lema e eu acredito muito que é possível a gente mudar essa realidade, né? Trazendo o debate à tona, fazendo as pessoas pensarem e refletirem.
Adriana Analesso, eu quero mais uma vez te agradecer por essa entrevista para nós aqui no programa, te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço a oportunidade, Anderson, de mais uma vez estar conversando com vocês. É uma oportunidade que a gente tem de falar, de expressar nossa opinião. Então, para nós isso é fundamental. Vivemos tempos difíceis. Muitas das vezes, não temos espaço na mídia, né? Na mídia, a grande mídia. Então, para nós é muito importante esses espaços, essas reflexões que nós fazemos em conjunto com vocês. Quero muito agradecer o convite, dizer que eu estou à disposição, desejar um feliz ano novo, com muita saúde, né? Falar para as pessoas que é fundamental a proteção, o uso da máscara, o uso dos equipamentos de proteção, álcool gel. Enfim, nós vivemos um momento muito grave da pandemia do Covid-19 no país. É importante a proteção, né? Cuidar da gente e cuidar do próximo. Então, isso é fundamental. E, para finalizar, vacina para todos. Obrigada, Anderson.
Conversamos aqui com a presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários do município do Rio de Janeiro, o Bancários Rio, Adriana Analesso. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 horas, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!